Bom, meus irmãos, dando continuidade ao nosso Sermão do Monte, hoje eu vou falar sobre Deus e ansiedade. Então, convido você aí a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Eu vou estar lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. E a palavra de Deus, ela fala assim para a gente. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Na mensagem passada, o Samir falou sobre a questão do dinheiro, né? Deus e o dinheiro, né? E aí a mensagem do Samir, ela teve dois pontos que eu acho que eu fiquei martelando. Que Jesus ele desafiou os seus discípulos que estavam ouvindo aquele sermão, que eles deveriam escolher entre ter olhos bons ou olhos maus. E essa expressão ficou na minha cabeça a semana toda. Cara, como eu posso ter olho bom, né? E ele também relatou a respeito de que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou ao dinheiro, né? Que tá lá em Mateus 6, versículo 24. Então eu fiquei pensando nessa questão dos olhos maus e dos olhos bons. E isso ficou na minha mente. Então você que não viu a mensagem do sermão da semana passada, tem lá no Spotify. Ouve que é uma palavra tremenda. E eu hoje vou falar sobre ansiedade. E eu confesso para vocês que me pegou, de jeito. Porque hoje em dia, quem não é ansioso, né? Quem não é ansioso com a vida que a gente vive hoje? Eu vou reler com vocês o versículo 25 de Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então eu vou partilhar com vocês a primeira parte sobre essa questão da ansiedade que Jesus adverte. E aí antes a gente precisa saber assim, o que é ansiedade, né? Porque Jesus começa o texto aqui falando assim, não andeis ansiosos. E aí eu fui ver, pô, mas o que é essa palavra ansiedade é? Do ponto de vista etimológico, palavra bonita, hein, pastor? Etimológico. A palavra ansiedade deriva do termo grego anchein, que significa estrangular, sufocar, oprimir, remetendo à experiência subjetiva característica da ansiedade. Já no dicionário, ansiedade é desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Percebe que uma palavra desse tamanho tem tanto significado e quando a gente realmente para para pensar esse significado, que a gente não sabia qual o nome era? E aí Jesus, nesse versículo, ele começa, mais uma vez, minimizando a importância dos bens materiais aos seus discípulos. E é interessante isso, porque Jesus ele vem mostrando e falando para os seus discípulos que as coisas terrenas, né, elas não são importantes, né? Então Jesus ele vem sempre batendo nisso. E para todas as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus naquele sermão. Nesse versículo que nós lemos agora, o 25, ele alerta sobre o perigo das pessoas se concentrarem sua atenção a essas coisas, ao ponto de ficarem deprimidas, obcecadas. Quem aqui nunca ficou obcecado ou deprimido por alguma coisa? Às vezes com intenção, às vezes sem intenção, você está preocupado com o problema de amanhã e aí você não consegue dormir. Todo mundo passa por isso. Eu passei várias vezes. Continuo passando e fazendo essa mensagem, eu estava passando, falei, pastor, ai Deus do céu. Porque a gente fica obcecado por coisas que pertencem exclusivamente a esse tempo e a esse mundo. E eu não tinha parado para pensar nisso, que as coisas que tiram o nosso sono, a maioria delas são por coisas que são exclusivamente deste mundo. Jesus faz isso por saber que os bens terrenos podem se tornar um ídolo que toma o lugar de Deus, ao se tornar desproporcionalmente importante, e as necessidades terrenas podem se tornar uma fonte de preocupação. E essa preocupação ela pode tomar o lugar de Deus. E aí me pegou que eu estava preocupado. Falei, caramba, será que essa preocupação está tomando lugar de Deus na minha vida em algum momento do meu dia? Né? Porque às vezes a gente convida Deus para participar de parte do nosso dia, né? Na oração na parte da manhã, ou na hora do almoço, ou antes de dormir, ou no culto com as crianças, e eu fiquei com aquilo. Poxa, será que eu peço para Deus participar das 24 horas do meu dia? Né? Como é que tem sido essa relação com Deus durante todo o dia? Porque Deus ele está conosco durante todo o dia, né? Mas será que essa preocupação aqui, eu não estou colocando ela à frente de Deus durante o meu dia? E aí, isso alimenta a nossa falta de confiança em Deus. Aí me pegou. Porque a gente fala, não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, Deus é bom, Deus cuida de mim. Mas quando eu estava preparando essa reflexão, me pegou de jeito, porque não é sempre assim não. Como o André fala, meu amigo, olha direito isso aí. E aí foi um momento para mim muito precioso. Porque Jesus, ele conhece a gente. E ele conhecia os discípulos dele, né? E ele sabia que quando o seu discípulo se distraía do principal objetivo da sua vida, que era glorificar Deus, mediante uma vida de confiança e consagração total a ele, consequentemente, passa a preocupar-se demais com as coisas terrenas, inclusive com as coisas básicas para a sua existência, como o alimento, a bebida e as vestes. Jesus ele não queria que os discípulos se preocupassem com isso. Jesus queria que os discípulos se preocupassem com aquilo que vinha do alto, com aquilo que ele estava ensinando. Jesus quer que nós nos preocupemos com aquilo que ele deixou para nós fazermos. Mas o mundo que a gente vive, o nosso cotidiano, nos leva a nos preocupar justamente com isso. Com o que comer, com o que vestir, com o trabalho. Nós somos seres humanos, somos levados a nos preocupar com isso. Né? Mas de que maneira essa preocupação está se apresentando para nós? E aí, eu queria só ressaltar com vocês que quando Jesus aqui diz não andeis ansiosos, ele não está dizendo para que não façamos planos futuros para as nossas vidas. Nós devemos fazer planos, né? Namorar, casar, planos aqui pro Dudu e pro Léo, né? Como é que vai ser a vida deles, escola, se a gente vai viajar, se eu e a Sá a gente vai mudar de emprego. Só que tudo isso, a gente tem que pedir para que Deus esteja no centro disso. E aí, porque a gente fala assim, poxa vida, olha Deus, eu quero comprar um carro. Até partilhei também com o pastor, que assim, mas aí, e com a Sá, falei, nossa amor, dessa mensagem me pegou. Eu falei, a gente tá precisando comprar um carro, então amor, vamos comprar um carro, né? Eu falei, senhor, né, eu preciso comprar um carro. Só que eu já tinha pesquisado o preço, pesquisado o modelo, pesquisado um monte de coisa, e eu nem dei tempo pra Deus, né? Falou, poxa, mas você me pediu ontem, você já tá pesquisando, mas eu não falei nada pra você. E realmente, ele não falou nada. Aí a Samara olhou para mim e falou assim, amor, mas Deus não falou nada ainda. Entendeu? Só que a minha ansiedade, né? Por quê? Porque vem para a igreja de ônibus, vem para a igreja de Uber, pega carona. E aí, depois disso, eu falei, poxa vida, mas né, Deus deixou o Uber aí agora para a gente andar. Tem conseguido andar. Tem pessoal na igreja que me dá carona. A Jéssica mora perto de casa lá, vira e mexe e me leva. Por que eu estou tão ansioso por isso, né? Se até aqui Deus tem me ajudado. Só que essa questão daquilo que está à nossa volta, né? Essa questão da gente querer, né? Da gente fazer. Porque enquanto está ao nosso alcance de resolver, a gente não deixa Deus agir. Porque eu posso ir lá, parcelar em 60 vezes e ter um carro. Foi a vontade de Deus? Eu não esperei ele falar. Né? Jesus, no final do versículo 25, ele continua dizendo, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus aqui nos revela que a nossa vida vale mais do que a comida e o nosso corpo, mais que as roupas. Ou seja, do que vale a comida e as roupas sem a vida e o corpo? Do que vale eu estar comendo nos melhores restaurantes, vestindo as melhores grifes, sendo que a minha vida e o meu corpo não estão diante de Deus da maneira que Ele quer? Arrepiei, ó, porque, meu, quatro palavras que realmente levam a gente a pensar realmente qual que é a vida que a gente está levando, né? Eu convido vocês a ler comigo 1 Pedro 5,7. E esse versículo fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo aquilo que nós passamos, nós permitimos, nós confiarmos, Deus, ele nos socorre. Tudo, sem exceção. O problema é quando a gente consegue, de repente, dar uma ajudinha para Deus. Aí a gente não deixa Deus fazer isso. Mas Deus, ele está lá. E aí agora eu convido vocês agora para um segundo ponto. Que são as razões para não andarmos ansiosos. E aí, como não andar ansioso no mundo igual esse de hoje? Como não andar ansioso pelas coisas no mundo como esse? Jesus deixou a receita, tá na Bíblia. Ó, pleno 2022, tá lá na Bíblia. Eu convido vocês a ler comigo novamente Mateus capítulo 6, do versículo 26 ao 30. Mateus capítulo 6, 26 ao 30. Que vai falar assim. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus convida seus discípulos e a todos que estão ouvindo a parar e se atentar ao cuidado de Deus a respeito da criação. Ele inicia falando a respeito das aves e das flores que desfrutam do cuidado de Deus. E aí, desfrutar do cuidado de Deus é algo que às vezes a gente não percebe, a gente não desfruta. Porque a gente está preocupado em dormir cedo porque amanhã tem que trabalhar. Aí a gente está preocupado em acordar cedo para trocar de roupa, para levar os filhos para a escola e sair para o trabalho e pegar o trânsito. e faz todo esse percurso durante o dia, aí faz todo esse percurso no outro dia, e a gente não desfruta do cuidado de Deus na nossa vida. Da gente sair de casa e poder olhar para o céu e falar assim, poxa, acho que vai chover. Então, peraí, eu vou pegar um guarda-chuva. E aí, quando a chuva está caindo, você parar para olhar assim por um segundo e falar assim, poxa vida, olha o milagre que Deus está promovendo para a gente de mandar a chuva. A gente não vê a chuva muitas vezes como um milagre. A gente vê a chuva muitas vezes como um empecilho, porque eu vou me molhar, porque eu vou me atrasar, porque eu vou pegar trânsito. Mas a chuva é a materialização do milagre de Deus para a gente. Porque, cara, como é que cai a chuva do céu? Tem todo um sistema que a gente sabe, né? Que vai lá, água, evaporiza, tá? Mas, cara, olha o que Deus faz com todo o ecossistema para que possa chover. Não, milagre. E a gente não desfruta desse milagre muitas vezes. Porque a gente recebe um milagre de Deus aqui, só que a gente vê ele de uma outra maneira. E aí, quantas coisas boas Deus tem feito para a nossa vida e que nós temos visto de uma outra maneira. Eu estar sem carro, de repente, é uma coisa boa. Deus está me livrando de um acidente. Deus está me livrando de várias coisas por eu estar sem um carro. Só que eu não estava vendo dessa maneira. Eu estava vendo, poxa vida, eu preciso, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que ter. Porque o outro tem, porque vai ficar mais fácil para minha família. Não, Deus está cuidando. A gente está atento ao cuidado de Deus no nosso dia. É algo que faz a gente poder partilhar do nosso dia com Ele. E sentir que Ele está do nosso lado. E aí, assim, voltando para o texto, como é que Deus sustenta as aves no céu? Mais um milagre. Porque Deus criou alguns animais para estarem voando, outros para estarem dentro da água, outros para estarem na terra. Deus nos criou a imagem e semelhança dele para que pudéssemos adorar a ele e sermos a imagem e semelhança dele aqui na terra, fazendo a bondade dele. Olha que dádiva que a gente tem. Olha quanta coisa Deus deixou para que a gente pudesse testemunhar da vida dele aqui na terra. As aves, elas não semeiam. Elas não ajuntam nada em celeiros para receberem de Deus o seu sustento. Mas Deus proporcionou às aves um instinto para que elas fossem alimentadas conforme sua natureza. As árvores utilizam desse instinto para se alimentar. E à medida que elas vão atrás do seu sustento, fazendo o que deve ser feito, Deus providencia este sustento para elas e seus filhotes. O que Jesus está fazendo aqui é nos convidando a aprender com as aves. Estou na minha casa, preciso ter minhas coisas, tenho que sair para trabalhar. Deus ele não vai me dar, eu tenho que sair para trabalhar. Então a minha atitude é sair para trabalhar. E deixar que Deus, por meio disso, faça a vontade dele para não faltar as coisas na minha casa. Que é o que comer e o que vestir. A partir do momento que eu faço a minha parte, eu vou dar um outro exemplo no sentido de que assim, eu quero melhorar de emprego, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar de bairro. Então, para tudo isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar, Deus, eu gostaria de mudar de bairro. Deus, eu gostaria de mudar de casa. Deus, eu gostaria que os meus filhos mudassem de escola. Eu já partilhei com vocês que eu vivenciei isso no ano passado, um milagre tremendo, porque naquele período a gente pediu para Deus, falou, Deus, vem cá, a gente gostaria disso. Só tá com a gente. Só que você percebe que a nossa vida ela é tão corrida, que agora nesse outro momento que eu preciso, eu atropelei. Eu podia ter feito da mesma maneira, mas não fiz. Por quê? Por conta de toda essa agitação, por conta de todo esse barulho que a gente vive hoje. Então, da mesma maneira, eu poderia ter feito, mas não fiz. E é isso que Jesus está convidando a gente. Jesus não está falando para a gente não querer ter das coisas. Nós podemos querer ter. Mas desde que a gente coloque Deus no centro dessa vontade, no centro disso que a gente está pedindo. Se Deus que cuida e sustenta as árvores do céu, sendo ela apenas criaturas dele, não haveria de sustentar seus filhos criados à sua imagem e semelhança? Se Deus cuida das aves, não cuidaria da gente? Claro que cuidaria. E aí eu convido vocês a ler comigo Mateus, capítulo 10, do versículo 29 ao 31. Mateus, capítulo 10, 29 a 31. Que diz assim: não se vende dois pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Cara, Deus conhece a gente pelo nome. Isso é fantástico. Porque tem 1 bilhão de pessoas no mundo, eu posso orar e falar: Deus. E aí eu me senti pequeno com a minha necessidade. Porque, poxa, tantas outras coisas. E eu aqui, né? Deus, ele nos convida a gente poder se atentar ao cuidado que ele tem conosco durante o dia. Ele estava falando isso para os discípulos. E agora ele fala isso para a gente. E Jesus também, nesse texto que a gente leu, ele utiliza do exemplo das flores. E aí ele utiliza desse exemplo das flores porque na região da Galileia existiam muitos campos cheios de flores. E por isso, todas as pessoas que ali estavam ouvindo ele, sabiam do que ele estava falando. Jesus, ele continua falando das flores no campo, agora enfatizando que elas tinham pouca duração. E ao caírem no chão, tornaram-se secas. Serviam como combustível para os fornos das casas. As belas flores, bem revestidas por Deus, eram lançadas ao forno. Jesus aqui fala que se Deus cuida tão bem das flores que têm pouca duração e são lançadas ao fogo, ele não cuidará muito mais de nós, seus filhos, providenciando as roupas necessárias para o nosso corpo? Deus sabe qual é a roupa necessária para o nosso corpo. A gente que às vezes não quer essa roupa. Então assim, quando a gente tem essa possibilidade de pedir para Deus estar no centro da nossa vontade, a gente consegue identificar qual é essa roupa que Deus tem para nós. Quando nós não convidamos Deus a estar no meio da vontade, no meio da nossa necessidade, a gente acaba comprando outra roupa. Leia comigo o Salmo 37, 18 e 19. Salmo, capítulo 37, 18, 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Convidar Jesus para estar no centro das nossas necessidades é saber que o que vier é o melhor para nossas vidas. E aí, um último ponto, é o que Jesus espera de nós. Eu convido vocês a lerem comigo Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Além de Jesus nos alertar sobre a ansiedade e de nos mostrar o perigo dela, o Senhor exige de nós, como filhos de Deus, uma atitude. Ele nos fala aqui no versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele está nos falando para confiar em Deus e a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Jesus aqui está enfatizando qual deve ser a nossa prioridade na vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça indica um esforço, o desejo constante de colocar toda a nossa vida em submissão à vontade de Deus. E colocar toda a nossa vida em submissão à vontade de Deus é todos os dias nós lembrarmos de pedir para Deus participar do nosso dia. Lembra que eu comentei com vocês? Eu fiquei me perguntando como é que Deus vai fazer parte do meu dia 24 horas. Foi por isso. Essa submissão. Para a gente poder ser conduzido por Deus durante todo o nosso dia. E não é difícil e não é impossível. É que hoje nós somos levados a ter uma vida e a olhar para as coisas daquilo que o mundo tem mostrado que é bom. Então, às vezes, nós nos pegamos ansiosos pelas coisas, não porque aquilo está no nosso coração, mas é porque de tanto a gente vê, você acaba ficando ansioso por ter alguma coisa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Abriu um lugar bacana, um Outback, na rua da sua casa. Todos os seus vizinhos vão para lá. Você pode ter certeza, você não gosta do Outback, mas você vai lá. E se você não for lá, no dia que o seu vizinho for, você vai ficar chateado. E aí, se naquele mês você não tem o dinheiro para ir no Outback, que é na sua rua, que inaugurou, você vai começar a ficar triste. Aí vai começar a ficar ansioso. Aí vai começar a se perguntar, poxa Deus, eu não tenho dinheiro para ir no Outback aqui na rua que abriu, que o meu vizinho está indo. Por que, que eu não posso ir? Mas aí Deus não quer que você vá, meu irmão, porque senão você vai comer uma coisa muito gordurosa, vai fazer mal para o seu corpo, vai fazer mal para o seu estômago, entendeu? Parece bobo, mas é dessa maneira que o inimigo tem agido. O inimigo tem mostrado coisas para nós para que a gente possa desviar nossa atenção daquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa ficar frustrado e começar a julgar a Deus por coisas que não é para nós. Existem coisas que acontecem no mundo que são para algumas pessoas e para outras não. Tem pessoas que elas viajam muito. É bacana, mas de repente Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer que eu viaje muito, Deus continue e fique aqui só em São Bernardo. E não tem problema nenhum com isso. Se eu quiser viajar, peço para Deus me ajudar. Mas enquanto eu fico, ao invés de convidar Deus para que Ele possa me orientar para aquilo que eu desejo, eu primeiro desejo e depois eu peço para Deus me ajudar. Eu não peço para Deus me ajudar e depois eu desejo. E aí eu acabo me frustrando, como eu me frustrei com esse negócio do carro. E aí eu acabo ficando ansioso. E a palavra ansioso começa a ficar sufocado, você começa a ficar deprimido. Porque o inimigo ele começa a te mostrar coisas que na verdade não existem. E aí a nossa confiança em Deus ela vai diminuindo. Porque a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias forças. E aquilo de confiar em Deus, de orar e acreditar, a gente perde. Eu queria, para concluir, ler com vocês Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E Jesus deixou esse versículo porque ele sabe que a ansiedade sufoca e tira Deus do primeiro lugar das nossas vidas. A confiança em Deus, ela requer submissão, disciplina, oração, comunhão. Para confiarmos no Senhor, precisamos exercitar a nossa fé, a perspectiva de centralizar tudo em Deus. E aí, meu irmão, centralizar tudo em Deus é tudo. Ontem o Léo estava com febre. Febre. Aí não foi para a escola. E a primeira coisa que a gente fez foi orar. E aí a gente orou, e aí medicamos, e aí no outro dia ele acordou bem. Aí eu fiquei pensando. A gente orou, né? Em um outro momento, quando eles ficaram um pouco mais doentinhos, a nossa oração ela foi muito mais demorada. Ela foi muito mais acalorada. Porque a intensidade do problema era maior. Então, até as nossas orações, elas mudam de intensidade dependendo da situação que a gente está vivendo. Quando a gente se encontra numa situação onde a gente tem o controle de poder, de alguma maneira, ajudar Deus a conseguir o nosso objetivo, a gente, às vezes, atropela a vontade de Deus. Quando a gente está numa situação onde a gente não tem esse controle, a gente fica totalmente dependente de Deus. Quando eu vi o Natan hoje, eu falei, poxa, Natan, você fez a gente orar para você e depois não era nada, né? Aí ele deu risada. Mas não é que não era nada. O Natan ficou doente, o Natan ficou internado, todos nós oramos por ele. Foi ação de Deus na vida dele. O Natan foi visitado naquele hospital por Deus. Pelas nossas orações, por aquilo que a gente fez, nós pedimos ao nosso Pai pela vida do nosso amigo. Isso é uma coisa sobrenatural. Que depois, quando você percebe, você ouve do médico que não é nada, naquele momento não é nada, mas Deus ele operou um milagre. Ele operou o milagre da cura, ele operou o milagre do cuidado, ele operou o milagre do consolo, ele operou o milagre da comunhão, da comunidade. Como o pastor André sempre tem falado, a igreja ela é relacional. Tá com o Natan numa pizza? É fácil. Tá com o Natan com a família dele no hospital? Também é fácil, porque nós somos uma família. E é disso que Deus está falando aqui. Deus ele não quer participar da nossa vida só quando está tudo ruim. Deus quer participar da nossa vida quando está bom também. Deus ele é que está no centro da nossa, no centro da nossa vida quando não está acontecendo nada de ruim na nossa vida. E a gente convida a Deus para comer um bolo no aniversário. E a gente convida a Deus para comer uma pizza na nossa casa. Eu venho de um ensinamento cristão onde para tudo que a gente faz quando a gente está reunido, como amigos, como igreja, como família, a gente sempre ora e agradece. Sempre. Só que no nosso meio cristão, isso às vezes acaba se perdendo. Então às vezes a gente se reúne como amigos na casa de alguém e quando chega o alimento, que é o momento que a gente tem de dar graças a Deus por aquele momento, a gente já sai comendo a comida. E a gente em nenhum momento fala para Deus, Deus, obrigado por esse alimento, obrigado por essa comunhão. O irmão entra na nossa casa e sai da nossa casa sem uma oração. Nós, como cristãos, não podemos ter esse hábito. Porque quando a gente fala para o nosso irmão a paz, o pastor Adair me corrija se eu estiver errado, nós estamos profetizando a paz na vida daquela pessoa. Então essa paz ela tem que fazer parte também dentro da nossa casa. Então, convidar Deus a participar da nossa vida nas coisas mais simples é o mais difícil.